Uau, faz tempo que eu não posto algo aqui no podcast. Eu vou tentar continuar o podcast agora, soltando um episódio por semana. A depressão, né? Eu canto muito sobre isso e eu faço piada sobre isso. E a depressão, ela funciona de uma maneira na minha vida que trabalha com aquela linha de pensamento que não trabalha, que é de você começar projetos e não terminar, começar projetos e não terminar. Mas isso não necessariamente acontece na minha vida, porque eu começo os projetos e eu continuo, só que alguns deles continuam e aí eu acabo perdendo o foco e acabo priorizando a minha capacidade mental. Por que eu estou escolhendo palavras como priorizando? Eu não usaria a palavra priorizando naturalmente. Eu tenho uma facilidade de falar comigo mesmo e uma dificuldade em oralizar e contextualizar os meus pensamentos em algumas circunstâncias. Por que eu estou falando como se eu fosse meu pai? O meu pai, ele é médico e meu pai, ele é um cara de muitas palavras. Meu pai sempre usou palavras difíceis desde que eu sou pequeno, desde que eu era pequeno. Eu tô até. Por que eu tô suando por falar do meu pai? Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade e eu lembro do meu pai tendo uma conversa comigo falando: Filho, você tem que parar com esse seu complexo de inferioridade. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, foi a primeira vez que eu escutei o termo complexo de inferioridade. Podcast. Eu tenho feito várias coisas e não tenho gravado com podcast. Eu cheguei a gravar várias coisas que eu ia postar no podcast e acabei não postando. Vamos falar então da sequência aos temas desse episódio, que é depressão. A depressão, ela fica nesse, como eu falei agora há pouco, fica. Vamos lá, um, dois, três e valendo. A minha depressão, ela funciona de maneira que faz algumas coisas não funcionarem. E aí eu tenho que manter o meu foco só em algumas coisas que eu tô fazendo. Por exemplo, eu tenho vendido muitas camisetas e moletons F de fracasso. E isso é algo que eu tenho postergado. Cara, por que eu usei a palavra postergado? Por que eu estou me tornando meu pai sem o diploma e sem o dinheiro e sem toda a trajetória gloriosa dele ter conquistado tudo sozinho? Meu pai, ele nasceu numa fazenda em Piacatu, que o pai dele era caseiro de uma fazenda e cuidava dos animais, que o meu avô trabalhava, era um farmacêutico, e eles trabalhavam numa fazenda cuidando dos animais. E aí o meu pai, ele cresceu pobre, e aí ele fez faculdade, escola pública, que aparentemente teve um período que a escola pública era boa. Eu não sei, eu não vivi essa época, não vou ficar me afirmando aqui como um historiador. Aí ele fez escola pública, e da escola pública ele foi para cursinho público, e de cursinho público ele foi para faculdade pública, e se formou na Unesp como um médico, e ele tem toda a trajetória gloriosa. E aí, anos depois, corta para hoje o fiasco que ele teve de 33 anos de idade, que sou eu. Mas meu pai me ama, e eu amo meu pai, isso aqui. Claramente ele poderia me amar mais se eu tiver. Se eu, por exemplo, fosse como meu irmão menor, que é um psicólogo formado e mora sozinho com a namorada num relacionamento estável, que não é o meu caso, porque eu tenho um relacionamento caótico com a minha noiva, que eu amo, só que, uau, é um caos, assim, é um caos. Eu não sei, houve um episódio que ela jogou meu celular no canal e ela me bateu na rua. E aí me obrigou a não falar mais com a minha melhor amiga. Eu não deveria estar falando isso aqui, mas eu não sei, é um espaço de desabafo meu aqui. Aí eu tô falando sobre a minha vida aqui. Eu não sei se eu deveria estar falando, mas lógico, eu vou falar. Um dia eu vou morrer e eu tô falando as coisas aqui agora. Enfim, muita coisa acontecendo e eu tô nesse meio tempo tentando continuar escrevendo piadas. Tô vendendo camisetas F de fracasso, moletons F de fracasso. Se você tem interesse em camisetas ou moletons F de fracasso, Fala comigo pelo meu Instagram ou pelo meu Twitter, ou pelo meu Facebook pessoal. Vamos lá, sabe quando você perde a prática em algo? Eu perdi a prática um pouco em gravar podcast, que é algo tão fácil, né? Que é só você falar, mas eu tenho demorado também para gravar podcast, porque eu tenho pensado muito na constância de falar, de ficar te distraindo os negócios de mim, sabe? Porque eu faço músicas, eu escrevo piadas, e aí eu penso no podcast, eu fico falando também. E eu tô aqui falando e eu sinto que conteúdo assim próprio vindo de mim, assim, do meu âmago, não algo que eu tô reproduzindo, que eu tô, às vezes, eu, sei lá, que eu li qualquer coisa, ou eu tô falando de um tema, e aí eu tô conduzindo aquilo como um lençol freático de informação que envolve a Terra, e eu tô fazendo participação. Eu sou um dos encanamentos desse lençol freático de informação. A informação ela roda assim, né? E o meu déficit de atenção, eu tenho, tipo, isso, então, tanta coisa, faz tanto tempo que eu não me medico com o meu. Eu acho que déficit de atenção se tornou o menor dos meus problemas ao longo da minha vida, assim. Eu sinto falta da época que déficit de atenção era um dos problemas que eu tinha. E falando, nossa, Gabi, você é muito hiperativo aqui na sala de aula e você muito fala e você se mexe e fica inquieto e você segura essa sua mochila. Gabi, por que que você deixa a mochila? Você senta na cadeira no colégio e você fica com a mochila no seu colo? E eu dizia, porque eu tenho vergonha das minhas coxas. Era o que eu falava. E era verdade, eu tinha a coxa, eu sentava, ela largava na cadeira e aí eu ficava com vergonha daquilo. Então eu sentava e eu colocava a mochila na minha. Na minha, na, no meu colo, e muitas vezes eu também respondia coisas do tipo: ah, não quero deixar minha mochila no chão, não quero que ela suje no chão. Mas, Gabi, você pode pendurar a mochila nas costas da cadeira? Eu, não, eu vou deixar lá no meu colo mesmo. E aí, moletons e camisetas de fracasso. Sim, eu tenho vendido isso. E tá vendendo bem, eu tô feliz com isso. Eu vou lançar dia 10 de outubro agora meu álbum novo ao vivo, que eu gravei em São Paulo no Clube do Minhoca. Isso é duas realizações assim importantes para mim, nos últimos 2 meses. Eu comecei a vender camisetas e moletons, que eu sempre tive muito pânico de vender coisas. Eu sou péssimo com vender. A ideia de pegar, de contextualizar, de processar pensamento na minha cabeça e fazer descer aqui pelo meu crânio e sair pela minha boca para tentar convencer ou conduzir alguém a comprar algo, nossa, isso sempre foi meu pesadelo, assim. Eu sempre trabalhei desde pequeno. Eu já falei em alguns episódios, alguns empregos que eu tive, né? Eu, recapitulando, eu já fui professor de inglês, já trabalhei em loja de porta, mas era fazendo consultoria com clientes, assim, sobre os produtos que eles tinham comprado. Estava bom depois de alguns anos, as portas, enfim. E eu trabalhei também numa oficina mecânica, oficina Monumento, em São Vicente. A oficina existe até hoje. Eu trabalhei como professor de inglês na Wizard e eu nunca tive problema com trabalhar, assim. Me deu uma tarefa e uma direção e eu funciono como um ponteiro de um relógio. Eu vou ali funcionando até o ponteiro desgastar e você me jogar fora. E aí eu assumi uma outra função num outro lugar onde aceite ponteiros desgastados. E eu nunca tive problema em trabalhar, mas, cara, vender sempre foi um. Eu falava assim: eu trabalho com qualquer coisa, me põe pra fazer qualquer coisa, mas não me põe pra vender ou trabalhar em loja vendendo coisa, ganhando comissão. Até ano passado, que eu tava procurando emprego na área de telemarketing, durante um período que eu tava extremamente, assim, acabado na minha vida, eu ainda tô, um pouco, mas enfim, ano passado, tentei arrumar emprego com telemarketing, fui em entrevista lá naquela empresa, como é que é o nome? Eu fui na Atento e fui também naquela, uma que é francesa, esqueci o nome agora, mas enfim, eu fui em entrevista telemarketing e eu gostaria de trabalhar, na época assim, eu gostaria de ter trabalhado com com saque, assim, mas não com ativo, assim. Eu não ia querer vender coisas. Eu sou muito ruim em vender coisas. Mas eu tô vendendo minha camiseta, minhas camisetas e moletons de fracasso. Então isso foi uma. Eu dei uma grande volta agora e para explicar para vocês por que foi uma conquista importante para mim. Conseguir vender camisetas e moletons de fracasso. Porque não é algo que eu fico empurrando nas pessoas e ela, sabe, elas entram assim num lugar assim, e eu fico no corredor seguindo elas entre as araras de roupa e falando: Ó, você quer comprar isso aqui? Eu não quero fazer isso, eu não sei se a pessoa vai comprar. E eu, se ela quiser comprar, ela compra. Mas as camisetas e moletons de fracasso têm funcionado bem para mim, porque eu posto e quem quiser compra, e aí você me manda o seu CEP, eu calculo o frete no site dos Correios, e aí é isso, a pessoa deposita o dinheiro para mim e eu envio as coisas para ela. Coisas igual a camiseta e moletons. E o álbum ao vivo. Cara, eu finalmente consegui gravar um novo álbum ao vivo, que é um pequeno resumo de piadas que eu escrevi desde o meio do ano passado, de junho do ano passado, de julho do ano passado. Aliás, ano passado foi o pior ano da minha vida, aí eu fiquei tipo alguns meses sem conseguir escrever material. Então eu voltei a escrever material em agosto do ano passado. Então sim, são piadas que eu escrevi desde agosto do ano passado até o dia que eu gravei o álbum, que foi acho que em setembro. Então foi quase um ano de piadas. Infelizmente eu não consegui colocar todas as piadas nesse álbum, mas eu peguei piadas que eu soltei em gravação de estúdio, em faixas no álbum Darkústico e no álbum Demotape, né, que são álbuns que meus que tem nas plataformas digitais. Você pode procurar Darkústico com K, né, Darkústico, e Dark Cano Cústico, né, Darkústico. E também no álbum Demotape. E algumas piadas novas que não foram para que não chegaram a ser registradas em estúdio. Então eu consegui gravar bastante piada. Foram dois shows. É o primeiro álbum também que eu gravo que não é um show assim, não é só um show. Eu ia falar, ah, não é um show contínuo, mas é, porque são, na verdade, são dois shows e eles são contínuos, né? Do começo ao fim. São dois shows que eu gravei lá no Clube do Minhoca. Um show foi no Clube do Minhoca, no dia da noite, quarta às 20, que é um projeto de humor canábico do Clube do Minhoca, lá do Patrick Maia e do Nando Viana. E numa outra noite chamado Atacadão, de comediantes, que são vários comediantes. Então é um show de 10 minutos e outro show de 5 minutos. Então é um álbum de 15 minutos, são 13 faixas. Eu só toco uma música ao vivo, que é a Complexo de Gabi. Mas é um álbum muito importante para mim porque é muita piada, é piada, 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 piada. E tem várias piadas que eu consegui colocar nesse álbum, que elas são muito específicas e funcionaram. E isso para mim foi incrível, ter o registro dessa piada, dessas piadas. Porque, como vocês sabem, essas piadas, elas, com o tempo, elas vão acabar sendo postadas por páginas e twitters do tipo do Otariano, sabe? Minhas piadas, acontece isso. Minhas piadas, elas ficam num pequeno limbo assim muito especial para pessoas que, para mim e para pessoas que acompanham meu trabalho e que gostam da linha de pensamento cômico que eu tenho, a linha de pensamento cômica que eu tenho. E, por exemplo, uma das piadas assim, e assim, todas as piadas que eu, né, eu já falei bastante aqui, que todas as piadas que eu escrevo eu sempre faço joke check, que eu sou um dos únicos comediantes do Brasil que faz isso, que é você escrever a piada e você fazer uma checagem na internet depois se essa piada já foi postada ou se já, algo remotamente parecido já foi escrito na internet. Então todas as piadas que estão no álbum, assim como todas as que eu já lancei, elas preenchem esse requisito. E uma das piadas que eu tenho mais orgulho desse álbum novo, por exemplo, é que Pigmeu, eu achava que Pigmeu fosse pronome possessivo para suínos. E, cara, essa piada, ela teve uma standing ovation, que é aplausos, assim, né, contínuos. Foi esse álbum. Esse é o álbum Gabi contando piadas no Clube do Minhoca. E eu vou lançar ele agora, dia 10 de outubro, essa semana. Então, é isso. A partir da meia-noite de 10 de outubro, assim, é dia 9 de outubro, dia virou dia 10 de outubro, meia-noite, o álbum já vai estar disponível no Spotify, nas outras plataformas. Então, se você acompanha meu trabalho, por favor, escute meu álbum novo que vai sair. E dia 10 de outubro agora. E mais outra coisa que eu queria falar aqui no podcast é que... Gabi, que você fala de depressão e tal, mas ilustra um pouco pra gente como que é assim, um episódio depressivo assim, da sua vida, por exemplo. Um episódio que eu vivi esses dias e que marcou bastante pra mim, eu até escrevi um texto sobre isso e eu falei, eu tentei recitar esse texto em alguns shows de comédia, mas não dá muito certo, porque alguns comediantes que estão no show de comédia, eles ficam meio contra esse texto, porque eles admiram e são amigos dos comediantes que compõem o grupo Quatro Amigos, que é sobre algo que eu vou falar agora, que é o seguinte, eu escrevi esse texto aqui, né, que é, tem essa, aqui na Baixada Santista, não sei se já falei no podcast, tem uma biqueira onde eu pego as minhas drogas, que é num bairro chamado Pouca Farinha, que fica no Guarujá. Fica na Ponta da Praia, em Santos, né? Então você segue a Avenida da Praia até a Ponta da Praia. Aí chega na Ponta da Praia, onde tem as muretas, assim, né? Que faz a divisória com o mar ali. Tem o deck do pescador e tem um lugar ali, emissário submarino. Não é emissário submarino. Tem um deck do pescador ali e do lado tem um lugar onde você pega barquinhas pra fazer a travessia pro Guarujá, não a balsa, são barquinhas. E é onde eu pego a minha maconha, num lugar chamado Pouca Farinha. E aí eu vou contar agora pra vocês aqui esse texto, eu vou ler aqui, vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Eu tô morando em Santos e eu ando deprimido com a minha carreira, então fui comprar drogas lá no Guarujá, porque a droga lá é boa, talvez boa o suficiente para me fazer esquecer minhas frustrações profissionais e existenciais. O nome do lugar onde eu compro drogas, o nome oficial do bairro, é Pouca Farinha. O que parece irônico, porque nunca falta lá. E é onde eu fui, na biqueira da Pouca Farinha. Para chegar lá, você faz uma travessia de barquinha na Avenida da Praia. Eu fui e voltei, animado com a minha droga no bolso. Eu fui e voltei, animado com a droga no meu bolso e pensando menos na minha depressão. Quando eu cheguei da barquinha, bem na frente do cais, onde você faz a travessia do outro lado da avenida, tem um clube enorme, o Clube Vasco da Gama de Santos. É um clube, assim, muito grande, né? Tipo, eu tô fazendo um parênteses agora aqui no texto pra falar pra vocês, né? Tem a Avenida da Praia, né? Na Ponta da Praia, onde você pega a barquinha. Tem os dois lados da avenida. Um lado que faz divisória com o mar, é o que eu voltei da barquinha. Aí do outro lado da calçada, que é pra direção pra terra, né, pra cidade, do outro lado da avenida tem esse clube, o clube Vasco da Gama de Santos. E tinha uma multidão na frente, fazendo fila pra entrar. E aí eu vejo na fachada frontal do Clube Vasco da Gama de Santos um cartaz enorme do show dos Quatro Amigos. Quatro comediantes que eu meio que comecei na comédia, assim, não junto, mas em épocas parecidas. Eu comecei e eles já eram profissionais, mas isso não impediu o Padilha de roubar piadas minhas na época. Enfim, vamos lá, aí um cartaz enorme do show dos Quatro Amigos, quatro comediantes que começaram em épocas parecidas comigo na comédia, e eles deram certo, e eu não. E eles não são meus amigos, os Quatro Amigos. E essa foi a cena mais decadente do meu ano até agora. Eu, após sair da barquinha com drogas no bolso, olhando para aquele cartaz super iluminado, ofuscando qualquer possibilidade das drogas terem o efeito que eu estava buscando. E foi isso, assim, eu fiquei muito com essa imagem na minha cabeça, assim, eu saí da barquinha, eu indo usar drogas e filas para ver os Quatro Amigos. Eu nunca achei, muitos deles já me acharam engraçado, eu nunca achei graça em nenhum deles e sei lá, é confuso oralizar os meus pensamentos, basicamente também movidos por inveja também. Ah, inveja é um negócio ruim, cara, tem coisas ruins e algumas coisas ruins fazem parte de mim, não coisas ruins assim para fazer mal para os outros, mas só mal para mim mesmo. É a arma apontada para mim. E eu até pensei nisso, que eu tava numa situação de estresse brutal antes de ontem. E eu lembro que eu tava estourando um plástico bolha e eu tava suando assim meio que de nervoso e agonia em falta de paciência com estar vivo. E aí eu lembro que eu tava estourando plástico bolha e pensando que eu tô estourando esse plástico bolha pra não estourar os meus miolos. E aí eu escrevi outras piadas nesses últimos dias. Esse pensamento veio nesse mesmo dia que eu escrevi o texto dos quatro amigos, que é que eu gosto de agradar os outros, mas não a mim mesmo. Então quando eu quero me agradar, eu finjo que eu sou outra pessoa. E eu tenho uma piada nova que é engraçado como as coisas influenciam a nossa vida e a nossa mente depois de anos e a gente nem espera isso. Por exemplo, tem essa marca de que faz adesivos, não sei se vocês conhecem, a Mac Color, né? Que tem uma propaganda na rádio que fala a etiqueta que cola, tá no tubo de cola, tá no vidro do carro, na parede da escola, Mac Color. E eu nunca vi no vidro de carro ou na parede da escola, pelo menos quando eu tava na escola, mas quando eu tava na escola, assim, já tinha essa propaganda. Essa propaganda, assim, existe há uns 20 anos. E aí eu tô... E a mesma propaganda, assim, eles nunca mudaram o jingle, sabe? É o mesmo jingle. E aí eu gravado com as mesmas pessoas, a mesma gravação. E é uma gravação de qualidade, assim, mas é antiga, assim, sabe? Não é como se você escutasse Led Zeppelin, assim, falava assim, ah, você é boa, mas você vê que o estúdio, assim, que eles usaram na época, tipo, não tem a mesma qualidade de uma gravação, deve ter sido gravação analógica na época, né, não deve ter sido uma gravação digital, talvez, mas enfim, Mac Color, essa marca de adesivo, não sei se vocês conhecem. Aí eu tô nessa empreitada de, que eu tenho testado essa piada da Mac Color nos últimos, em alguns, depois, assim, eu gravei o álbum ao vivo, né. E agora eu não vou mais trabalhar tanto nessas piadas que já estão no álbum ao vivo. Agora eu vou trabalhar em piadas novas. E uma das piadas novas é sobre a Mac Color, que eu tô fazendo essa piada da Mac Color. Que, vamos lá, vou falar com vocês aqui que é... Tem essa marca de adesivos, agora eu tô contando como se fosse a piada. Tem essa marca de adesivos, a Mac Color, não sei se vocês conhecem. Tem a propaganda na rádio, a etiqueta que cola, tem um tubo de cola. Então, essa marca de adesivos, Mac Color, eles têm esse jingle e essa... que existe há anos já, há uns 20 anos, e é a mesma música, e eu sei de cor a letra da música do jingle, e eu nunca comprei um adesivo da Mac Color, e eu acho que a Mac Color deveria ser uma banda, porque a música deles fica na gruda na cabeça mais do que o adesivo. Eu não tinha pensado dessa forma, isso não tinha na piada, essa frase que eu falei agora, a música deles gruda na cabeça mais que o adesivo. Eu vou usar isso no palco. Eu não sei se eu já falei sobre tudo que eu queria falar aqui. Eu fiz uma piada também sobre uma questão tô falando de depressão, né? Eu fiz uma piada sobre depressão, como que ela mexe com a minha higiene também, que é... Eu admiro quem tem depressão e consegue escovar os dentes. Meu autocuidado é a primeira coisa a ir embora. Então, se por acaso eu estiver triste, com espuma na minha boca e não for de engasgar remédios, eu tô só tendo um dia ruim. Enquanto houver flor, haverá felicidade. É isso, eu vou me apresentar, eu vou fazer show em São Paulo dia 20 de outubro, lá no Cerveja Azul. É um show solo meu, só vai ter eu, não vai ter nenhum outro comediante. Geralmente tem um outro comediante abrindo show, dessa vez não vai ter nenhum comediante, sou eu. O show começa, eu subo no palco. E é isso. E aí eu conto piadas e vou tocar músicas. E eu acho que eu falei sobre tudo que eu queria falar nesse episódio de hoje. Eu vou tentar postar outro episódio em breve. Talvez semana que vem, talvez antes eu lançar o álbum. Mas por favor, escutem meu álbum. Escuta. Vocês no plural aí, pratiquem o verbo de escutar meu álbum. A ação de escutar meu álbum. Novo, contando piadas no Clube do Minhoca, várias piadas curtas, novas, eu tocando no Complexo de Gabi, e é isso, esse foi mais um episódio de Gabi Fala Coisas. Tchau! Ah, só pra reiterar, né? Esse show do Cerveja Azul, dia 20 de outubro, é um domingo, a entrada é R$15, e quem for no show vai ganhar palheta, uma palheta nova minha. Eu mandei fazer novos modelos de palhetas, e é uma palheta, meu, de qualidade, é uma palheta muito maneira. Eu nunca guardo pra mim, dessa vez eu mandei fazer camisetas fracas, eu nunca guardo meus produtos pra mim. Eu sempre saio vendendo ou dando tudo. E dessa vez eu guardei um moletom de fracasso pra mim, uma camiseta de fracasso pra mim, e eu vou guardar uma palheta de cada modelo pra mim também. Então, se você quiser palheta, ou você vai no show, ou você fala comigo pelas redes sociais. Agora sim, tchau!
Alguém aqui já escutou aquela propaganda na rádio que tem aquela música daquele adesivo, Mac Cola, a etiqueta que cola no tubo de cola. Essa propaganda, ela tá no ar, assim, fazem anos. Faz uns 10 anos, mais uns 20 anos, e é a mesma música. E cara, eu sei a música de cor e eu nunca comprei um adesivo da Macola. Eu acho que a Macola devia ser uma banda, sabe? E essa música devia estar no Spotify.